a gente está começando mais um Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo PraxisJó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação na Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O episódio de hoje é especial para a equipe que produz o Papo Com. Completamos nosso 100º episódio nesses mais de 2 anos de produção. A gente quer agradecer aos pesquisadores, pesquisadoras, profissionais e militantes que colaboraram com a gente ao longo desses 100 episódios. E agradecer especialmente a nossa audiência, que encoraja a gente a prosseguir com o Papo Com. O episódio de hoje continua a série em parceria com a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. A Cátedra em Comunicação e Informação Intercom José Marques de Mello está produzindo sua 4ª temporada de lives. São 21 sessões organizadas pela Intercom e seus grupos de pesquisa. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa PraxisJó está transformando essas lives em episódios do Papo Com. O episódio 21, último da série e 100º episódio do Papo Com, discute telejornalismo brasileiro, a cobertura internacional, os conflitos e a guerra. Participam do debate Viviana Macedo, do SBT, Cláudia Tomé, da Federal de Juiz de Fora, Vitor Belém, da Federal de Sergipe, e Ariane Pereira, da Unicentro. A mediação é de Cristiane Finger, da PUC do Rio Grande do Sul. Quem começa a prosa é a Viviana Macedo. Pois vamos à nossa roda de conversa.
Eu acho que nos traz muita bagagem e experiência as notícias de internacional, né? Acho que essa pandemia foi um grande exemplo disso. A gente também brinca com os editores de Inter que eles estão vivendo a pandemia muito antes de todos nós, né? Porque a gente começou noticiando a pandemia no mundo e ali a gente ficou, né, de praticamente novembro a fevereiro de 19 para 20, os editores de Inter já enlouquecidos com a pandemia e já eram mortes do mundo todo, e no Brasil ela ainda não estava, né? Então, assim, eu acho muito o jornalismo internacional, hoje em dia, ele traz um reflexo do que pode vir a acontecer com a gente, né? Então, ele por isso também ele vem ganhando importância, entre outras coisas. Mas é um grande prazer falar desse tema.
Vivi, eu estava conversando antes contigo, desculpe, mas você vive o resto da vida, né? Foi minha
sim,
aluna, sim. Minha amiga, não vou conseguir chamar de algum jeito.
Imagina.
Vivi, assim, internacional, houve um tempo que era quase um castigo dentro de um telejornal, porque era muito difícil fazer as pessoas se interessarem por assuntos que elas achavam distantes. Depois isso ficou menos assim, acirrado, porque o mundo ficou mais global. E eu penso que a internet fez com que a gente saísse da nossa bolha e começasse realmente a pensar em termos de mundo. Então, a editoria de internacional ela passa a ter cada vez mais importância e, como tu disseste, a pandemia, a gente aprendeu várias coisas, inclusive isso. E eu aqui vou fazer o meu papel de professora. Os nossos alunos têm uma fascinação pela editoria de internacional. Mas todos eles diziam assim, como é que eu vou ser um repórter internacional, um editor internacional, um produtor internacional? Como tu começaste muito cedo com a editoria internacional, pelo menos conta aí o caminho para que eles possam se inspirar.
Sim, sim. Realmente é uma editoria difícil de se começar, né? Mas acho que a primeira coisa é falar outros idiomas, né? Eu acho que isso traz um diferencial para quem quer seguir na carreira de editoria de Inter. Eu a minha vida toda estudei em colégio alemão, mas eu não falava alemão, assim. Aquela coisa de faltava falar. Eu sabia muito, mas não falava. Então, ali eu fiz o meu estágio no SBT, de Porto Alegre, ainda na faculdade, depois um pouco fiquei freelando ainda ali em Porto Alegre, E aí eu tomei a decisão de que era a hora que eu precisava ir viajar um pouco para aprender então esses idiomas que eu queria ficar fluente, porque eu acho que é isso que faz o diferencial. Eu decidi ir para a Alemanha, então foi todo um processo que não foi ligado diretamente ao jornalismo, em condições que na época era o que tinha, né? Eu fui, naquele programa de au pair que você estuda alemão e cuida das crianças da casa. Então, eu lembro que na época eu estava terminando a faculdade, eu cheguei para os meus pais e falei: Olha, eu cheguei com esse programa pronto. Acho que devo ter falado com a Cris também. Falei: Oh, é isso que eu vou fazer. Não, mas como assim? Vai lá para a Alemanha, você nunca cuidou de criança. Eu falei: Não, mas eu tenho na minha cabeça que eu preciso falar alemão, e é isso que eu preciso fazer agora, porque eu queria morar com uma família alemã, que é diferente de você, né, ir morar sozinho e conviver com muitos brasileiros, enfim. Enfim, fui para esse período na Alemanha, atingi o objetivo, né, em 2, 3 meses o alemão veio, toda aquela minha bagagem veio, e eu passei a falar alemão com a família, morei um ano com eles. E de lá, eu comecei a aplicar para algumas bolsas de estudos na Inglaterra. E aí que eu consegui passar no mestrado para fazer correspondência internacional na Westminster, em Londres. E aí de lá também vim para o Brasil só para troca de malas e voltei. Aí foram 2 anos em Londres. 2 anos fazendo o curso, enfim, também trabalhando em diversas outras coisas para conseguir me manter lá. Foi um curso muito bacana, assim. Eu digo que ele foi muito legal em relação aos contatos que eu fiz, porque eu fiz amigos jornalistas pelo mundo todo, e isso, me deu uma bagagem muito grande para depois voltar aqui para o Brasil, e aí acontecia qualquer coisa. Ah, um novo conflito entre palestinos e israelenses. Ah, eu vou ligar para um amigo meu palestino, deixa eu falar com ele para entender o que que está acontecendo. E é a melhor fonte, né? Você falar com a pessoa daquele país. Então, esse mestrado, ele não foi tão acadêmico, porque, né, não me trouxe, assim, tanto conteúdo acadêmico, porque eu acho que isso é. Porque, inclusive, ele não é um mestrado somente para jornalistas, ele é um mestrado. Para todas as áreas de comunicação, quem se interessar pela correspondência internacional. Então, mas me trouxe esses contatos. Éramos, jornalistas de 27 países. Então, esse contato para mim foi primordial, assim, para depois, seguir na editoria de internacional. Aí fiquei em Londres, a minha ideia era ficar um pouco lá, trabalhando lá. Mas muito difícil, esse trabalho, na outra língua, quando não é a sua língua, né, de jornalismo. E eu senti que eu também precisava voltar para o Brasil, porque eu não tinha feito uma base no mercado brasileiro de jornalismo, né? Eu tinha trabalhado um ano no SBT de Porto Alegre. Então, também eu não tinha os contatos necessários para ser uma freelance, fora do Brasil, né? Porque eu não conhecia as pessoas, do mercado. Então eu também sentia isso. E aí sim eu vim para o Brasil, voltei, e aí que eu acho que realmente essa minha bagagem internacional fez uma diferença muito grande. Em uma semana eu consegui um emprego no SBT de São Paulo. Foi até uma colega nossa que trabalhou comigo e com a Cris, a Karina, que passou meu currículo. E eu acho que fez muita diferença. Acho não, tenho certeza que fez muita diferença. O chefe na época estava cobrindo Olimpíadas na China. Ele leu meu currículo, me ligou, falou: Você pode ir daqui 2 dias lá no SBT, no de São Paulo? Eu estava em São Paulo, fiz uma escala em São Paulo de uma semana, e ali eu fiquei. Não voltei para Porto Alegre. E aí, enfim, ele falou: Não, eu estou aqui na China, mas por mim você está contratada. E aí, enfim, conversei depois com outra pessoa lá e fui contratada. E lá se vão 14 anos, isso foi setembro de 2008. E aí, mas assim, como todo mundo começa, né? Eu comecei na madrugada, no Jornal da Madrugada. Então, eu era editora de internacional do Jornal da Madrugada. E ao ar mais ou menos às 2 da manhã. E ficamos lá alguns aninhos. E depois eu passei a ser editora do jornal principal, que é o SBT Brasil. E depois eu passei a ser coordenadora de internacional, que somos, são três editores de Inter, nesse jornal, que aí você passa a coordenar todos os correspondentes e tal, além de ser editor. E depois passei para editora executiva do jornal, que aí saí somente do mundo internacional para outras notícias. E lá eu fiquei, 7 anos, 7, 8 anos. E faz um ano então que eu sou editora-chefe do jornal. Mas acho que a editoria de Inter, ela forma um profissional bem completo. Porque sendo editor de Inter, você não foca em um assunto, né? Você não tem que tratar somente de economia, somente de política. Você tem que fazer de tudo, você tem que saber de tudo e de todos os países. Então, te dá uma visão muito global, né? Você tem que saber de esporte, você tem que saber de economia, de política, de guerra e assim por diante, de história. Então, hoje eu acho que quando eu cheguei na editoria executiva, né, que aí eu precisava pensar o jornal como um todo, por 7 anos eu fui responsável por montar o espelho do jornal. Então, aquela pessoa, a primeira pessoa que chega, né, o primeiro executivo que chega e decide para onde os repórteres vão correr, para onde os correspondentes vão correr. Então, é uma pessoa que precisa realmente ter muita noção do todo, né? E claro, muitos erros no meio do caminho, mas acho que a editoria de internacional me trouxe, me deixou preparada para esse posto de executiva e agora de editora-chefe, né? Então, acho que é isso.
Ainda bem que tu não seguiu o meu conselho, né? Porque eu queria te contratar no
É
SBT do Rio
verdade.
Grande do Sul e tu queria ir embora. Eu digo, bom, não tem como competir com isso. Eu vou passar então a palavra para o Vitor, para que a gente possa falar mais sobre as questões realmente que a gente está vivendo na cobertura internacional. Vitor, é contigo.
Olá, Cris, boa noite a todos que acompanham essa live, boa noite especial para a Viviana. Prazer, Viviana, obrigado por ter aceitado o convite. Eu queria perguntar para você, tem várias questões aqui, mas eu acho que é interessante que a gente integre os outros colegas que estão acompanhando aqui. Mas eu queria saber de você, né, a gente está vivenciando momentos bem difíceis, né, mais uma guerra, né, então a gente sabe que além de uma segurança física, né, existem outras questões em torno de segurança que envolvem o trabalho jornalístico, né? Segurança de apuração, né? Então, é muito difícil, e essa talvez tenha sido uma das guerras mais emblemáticas para a gente pensar o processo de apuração, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse desafio que tem sido essa guerra na Ucrânia, quando a gente pensa para além desse desafio de uma segurança física, especialmente quem está lá mais próximo, né? Mas quem não está e que cobre, né, a editoria de internacional, vivencia desafios e está lidando com milhões de informações a todo tempo, né? Então, queria que você comentasse um pouco sobre esse desafio.
É um desafio muito grande, sim, até porque é um período muito longo, né? Já que dura a guerra, então estamos aí mais de 120 dias de guerra, então vai se tornando cada vez mais difícil. Do que a gente viveu e vive lá no SBT, em termos de segurança, foram escolhas bem difíceis. A gente mandou um correspondente, inclusive foi o primeiro veículo, de TV brasileiro a chegar lá, que é o Sérgio Utti. Que então ele passou, enfim, a fazer as matérias de lá. Foi uma decisão difícil de mandá-lo, né? Então, chegando nessa na editoria, como editora-chefe, você já passa a viver com essas questões de gestão, né? E de segurança dos profissionais. Assim, obviamente tem pessoas acima de mim que têm a palavra final e que vivem mais ainda esse dilema, né? Mas a gente achou que deveria ir, porque precisava disso para cobrir a guerra, né? E ele foi. Ele ficou 3 semanas. Também foi o primeiro a chegar e um dos últimos profissionais a sair de Kiev. Aí a gente levou muito medo aí no final ali, sabe? Porque todo mundo já tinha saído e ele falou: não, eu vou ficar mais 2, 3 dias. E é difícil de fazer essa gestão daqui, né? Porque a pessoa que está lá, o correspondente que está lá, ele está vivendo, aquela guerra, né? E ele está querendo trazer o melhor do trabalho dele. Acho que tem toda uma adrenalina envolvida. Então tinha horas que a gente fazia as conversas internas nossas ali e a gente falava: não, ter que mandar voltar, não, fica mais um dia. É, enfim, foi bem difícil essa decisão, mas quando ele nos falou, no momento que ele nos falou que ele estava com o embaixador brasileiro, que faria uma retirada, que também faria retirada da comitiva da cidade, a gente ficou um pouco mais tranquilo e decidiu mantê-lo lá até esse momento, e aí ele saiu com a comitiva brasileira. Mas, e, enfim, depois foi para Lviv, na fronteira com a Polônia, e de lá ele voltou para Londres, que é o nosso correspondente baseado em Londres. É, mas são decisões muito difíceis. Obviamente, a gente ficava muito preocupado com a segurança dele. A gente fizemos vários links no jornal, e enquanto não estava no ar, ele falava, ah, tá ouvindo esse barulho? É um bombardeio. E aí ele fez um link de um bunker. A gente ficava realmente muito preocupado com a segurança dele, mas o material que ele estava trazendo também era muito bom. Assim, é óbvio que a gente trabalha muito com a agência nesse momento, porque ele não tinha nem como sair. Nos últimos dias da estada dele em Kiev, principalmente, foi quando as tropas russas chegaram à capital, ele não podia mais sair do hotel, né? Ele até ficou num hotel que depois foi invadido, e ele contou tudo isso no jornal. Enfim, aí a gente contou muito com as informações, as imagens das agências, e aí eu acho que eu entro um pouco na sua pergunta em relação à segurança da informação, né? Que, enfim, a gente vive, acho que não é só nessa guerra, né? A gente vive um processo de fake news e de disseminação de informações falsas muito grande. E não foi diferente nessa guerra, não é diferente nessa guerra, né? Então, eu acho que o segredo aqui é checar em quantas fontes você puder, né? Então, assim, a internet, ela vem trazendo, ela que dissemina, né, a notícia falsa também, mas ela também vem nos dando acesso a muitas coisas, nos dando acesso a muitas fontes. Então, para chegar, por exemplo, ali nos primeiros dias ao número de mortos que a Ucrânia dizia e que a Rússia dizia, foi muito difícil, porque existiam informações falsas, existiam informações mascaradas de um lado ou de outro, mas o que a gente pedia o tempo todo, né, para os editores de Inter, e a gente fazia, era assim, checa o maior número possível de fontes, né? Vamos ver como todos os outros veículos do mundo estão dando. Então, aí você vai, né, desde Al Jazeera, BBC, CNN, quantos que cada um está dando, e vai fazendo uma média, e as fontes oficiais, porque você hoje em dia também tem Twitter de todas as fontes oficiais, né? Então, você vai lá no Twitter do exército ucraniano, do general da Ucrânia, e aí você vai fazendo uma ideia da informação que parece confiável e daquela que não. Mas é um desafio, não tem uma regra, né?
Eu vou passar a palavra para a Edna, só para botar a Ariane de castigo, porque ela chegou depois. Como ela é minha parceira, posso dizer isso. Edna, querida.
Ai, nossa, quanto aprendizado, Viviana. Ai, a minha pergunta, Viviana, vem assim, nesse sentido de conversar com você sobre as equipes, né? A gente que acompanha, assim, esse perfil histórico, né, do telejornalismo, a gente viu cada vez mais encolherem, né, as equipes, né? A gente, né, sou da época, né, que para a gente ir para a rua, a gente ia num carro, né, tinha cinegrafista, tinha às vezes o cara do som, tinha um produtor, e essas equipes cada vez mais elas são otimizadas e, às vezes, o correspondente é um cara só, né? Que ele, muitas vezes, ele monta o seu tripé e ele faz ali, grava o seu stand-up e envia. Eu queria que você comentasse um pouco, primeiro, dessas habilidades que esse repórter, ele tem que ter, né? Ele tem que dominar várias etapas desse processo, né? Da notícia, ele apura, às vezes ele pauta, às vezes ele Ele também edita, ele manda um material. Queria que você falasse desse processo e de como é essa experiência que, na gestão que você tem dessas equipes, dessas pessoas que você lidera, como que é essa sua experiência? Como que é esse trabalho no dia a dia,
Sim.
né?
Legal, uma ótima pergunta, Edna. É, como se, no SBT a gente trabalha dessa forma mesmo. Atualmente, os correspondentes trabalham sozinhos no dia a dia normal, mas todo grande evento, aí é feita a contratação de um cinegrafista freelance. Então, ou de um grande evento, ou de que a gente saiba que ele vai para um local que tem muita gente, ou uma autoridade, por exemplo. Cobertura de presidente brasileiro nunca é feita só com o correspondente, ele sempre vai ter um cinegrafista e também um produtor. Mas aquele dia a dia, que é o básico ali, porque a gente usa muitas imagens de agência, né? Hoje a gente trabalha com um correspondente em Londres e uma correspondente em Washington. Inclusive, a gente acabou de mudar a nossa base, sempre foi Nova York, por muitos anos. E a Patrícia Vasconcelos, que é a nossa correspondente de hoje, ela vim fazendo um trabalho muito bem sucedido em Washington. Ela conseguiu algumas credenciais na Casa Branca e tá para conseguir a credencial definitiva. Então, foi bastante analisada a mudança dela e foi feita essa mudança de base. Ela está em Washington, mas o Sérgio em Londres e a Patrícia em Nova York, eles trabalham, falam nas suas matérias do mundo inteiro, e para isso se usa muito a imagem de agência. Né? Então, quando a gente, nesse dia a dia, que a matéria é constituída aí, vamos dizer assim, os 70% de imagem de agência, ele trabalha sozinho, porque ele não vai passar o dia todo em campo fazendo imagens, fazendo entrevistas, né? Ele vai pegar muitas entrevistas que vieram pela agência, muitas imagens dali. Agora, quando são matérias mais elaboradas ou essas coberturas que eu já mencionei, coberturas maiores, aí sim há necessidade da contratação de outros profissionais. Mas não é uma vida fácil, né? Para nenhum correspondente. Morar fora não é fácil. Então, eu trabalho muito com a base de que eles precisam ter uma base muito forte nossa aqui, né? Em São Paulo, enfim. Ou no Rio de Janeiro, quem for a editoria de internacional ali. Então, o editor de Inter, ele trabalha muito diretamente com essa pessoa, né? Com o correspondente. Se falam o dia inteiro, é uma dupla mesmo, mas à distância, né? Então, esse trabalho de parceria precisa existir, porque é uma pessoa que muitas vezes se sente solitária, não tem como não se sentir, né?
É questão de talento. A gente consegue ser um bom repórter e um bom cinegrafista também, ou é mais ou menos? Eu já fiz cobertura internacional. Sou uma ótima repórter e uma péssima cinegrafista.
Não, eu acredito que, assim, de novo, a editoria de internacional forma um profissional muito completo e o correspondente, então, ele volta muito completo, né? Porque ele faz desde a contabilidade, né? Tem dias que eles falam para a gente, não, eu preciso parar hoje para fazer a contabilidade, porque eles também têm que prestar contas, enfim. Faz desde a contabilidade, muitas vezes é o cinegrafista e o produtor e assim por diante. Eles mandam, a gente edita as matérias todas em São Paulo, mas eles mandam o pré-editado, que a gente chama. Então, eles também sabem mexer no sistema, né? Também é um editor. Mas eu acho que nunca vamos ser, acho que eu como editora e uma repórter nunca vamos ser um jornalista, um cinegrafista, né? Acho que cada um tem os seus talentos que vão ser sempre únicos, mas também acho que a gente pode abrir essa visão para que não seja o sempre, mas que a exceção possa ser feita por todos, né? Então, assim, eu até queria tocar nesse assunto que a gente precisa usar das tecnologias que estão chegando, né? Então, assim, esses correspondentes também, eles têm usado celular, e têm feito matérias inteiras de celular, né? Então, a gente precisa estar aberto para essa realidade, porque o que importa hoje é trazer essa notícia, né? A gente fica muito ainda em cima da qualidade. E hoje em dia esses aparelhos têm nos trazido muita qualidade, né? Então, eu mesma, quando eu fiz a coordenação da Copa da Rússia. E foram 45 dias na Rússia, e não era uma equipe grande, éramos 8 pessoas, impossível de cobrir todas as seleções, e uma segurança muito rigorosa na Rússia. Então, se a gente chegasse num treino que a gente não tivesse previamente feito a inscrição, a gente não tinha como entrar com a câmera, não tinha negociação, não entrava de jeito nenhum. E vez ou outra, eles deixavam a gente entrar só o jornalista com o seu celular. E lá foi feitas matérias inteiras de celular. E aí a gente correu para se adaptar, para comprar... enfim, um microfone, não o microfone nosso, mas que pudesse fazer a ligação com o celular para poder fazer passagem, e até passagem a gente fez de celular, e hoje a gente usa até essa tecnologia dentro do Brasil, assim, eu digo no jornal, assim, que eu prefiro dar a notícia simplesmente que seja a qualidade que for, a pessoa que tivermos para dar aquela notícia naquele momento, né, que seja o jornalista que tivermos, mas que ela esteja no jornal, né? Então, assim, o Brasil também é muito grande, a gente tem casos no extremo do Brasil que a gente não consegue chegar com a nossa equipe naquele dia, né? A morte da Marília Mendonça foi um exemplo. Não havia como chegar com uma equipe grande, e aí a gente foi fazendo de celular, com o primeiro jornalista nosso que chegou lá, foi mandando de celular, foi mandando por WhatsApp. Então, claro, são as exceções, né? Mas eu acho que a gente tem que estar aberto a utilizar dessas tecnologias.
Ariane, saiu do castigo.
Obrigada, Cris. Boa noite, Viviana, todo mundo que está aqui.
Boa noite.
Eu peço desculpas, na verdade, por ter chegado atrasada, mas eu tive um pequeno problema com o meu carro e a concessionária prometeu o carro para 5 e me entregou, já era 6:02. Então, até que eu fui rápida para entrar aqui. Eu queria continuar falando com você, Viviana, um pouquinho sobre a questão das tecnologias. Por quê? Porque você disse, né, da utilização do celular, por exemplo, para a produção de matérias. Mas eu tenho tido algumas inquietações no sentido de que, se nós, jornalistas acostumados, né, com a televisão, com a emissão da notícia pelo aparelho televisor, se a gente não está um pouco perdendo tempo com novas tecnologias que lembram muito a televisão, que transmite em tempo real, né, que transmite em faixa. Que é o caso, por exemplo, não dos streams, mas de redes como é a Twitch, em que está a juventude, porque a impressão que eu tenho é que hoje a televisão, o televisor ou o telejornal visto em qualquer coisa que lembre a televisão é coisa de pessoas da nossa geração ou de gente um pouco mais nova, e que a gente está esquecendo dessa juventude que assiste televisão, embora eles não saibam, por canais como é o caso da Twitch. Como é que, dentro de uma emissora, vocês estão pensando isso ou vocês não estão pensando isso?
Não, acho que é um dilema também, né? Hoje existem diferentes formas de se assistir e de se receber a notícia, né? Muitas formas. E a gente precisa se adaptar a isso. A gente recentemente tem passado por um processo de integração no SBT, que a gente teve a criação faz mais ou menos um ano também, a criação do SBT News, que é o nosso portal, e todos os profissionais, esses profissionais de TV, estão passando por um processo de treinamento para que se possa fazer conteúdo para todas essas mídias. O que eu acho que a gente precisa estar preparado é que talvez mais para frente a gente não vai mais ter esse profissional que é um profissional de televisão, né? A gente é um profissional de imagem, e essa imagem ela tem que ser transmitida nas diferentes formas existentes atualmente e nas outras que ainda vão surgir. Então, o que a gente busca, o que está buscando com essa integração é que a gente se sinta cada vez mais apto a fazer tudo isso e entender que essas mídias, elas são diferentes uma das outras, e o público é diferente, né? Então, a gente precisa saber atingir esse público também. Hoje em dia, você tem TikTok, você tem notícia no TikTok. Você tem notícia no Instagram, você tem notícia no Twitter, né? No Facebook, o Twitter, então, é o primeiro a dar a notícia. E o telejornal é só às 7 horas da noite. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que na minha visão é isso. O profissional, ele precisa cada vez mais estar preparado para saber atingir todos esses públicos nas diferentes mídias.
Eu acho que pode fazer parte da rede Telejor, né? Porque a rede Telejor sempre tem um conceito que é de que a TV se expandiu, né? A TV assumiu todos os lugares, porque tudo hoje é imagem, né? Às vezes a gente brinca, a rádio é imagem, tudo está imagem, né? A Folha de São Paulo tem TV, todo mundo tem TV e a imagem. E a imagem é muito complexa, né, Vivi? Eu vou usar, mudar um pouquinho aqui de assunto e depois repasso. Eu tenho ficado inquieta com as coberturas especiais que acontecem a médio e longo prazo. Vou te explicar por quê. Na pandemia, a gente teve um aumento de audiência das emissoras de televisão em geral, porque havia uma necessidade de buscar o jornalismo profissional e era uma questão de vida e morte, tipo de informação. Mas, com o tempo, também baixou a audiência de novo. Na guerra, a gente teve também ali um aumento de audiência, né? Uma guerra em pleno século XXI, né? Quem é que imaginava que a gente já estava passando por uma guerra, né? E os horrores da guerra. E aí a gente fica chocada, eu mesma, assim, eu me prendo a essas coberturas e daqui a pouco eu começo a dizer assim, ah, não quero mais ver. A gente vai ficando, parece, vai banalizando a cobertura. Isso é uma inquietação para mim. Como não desensibilizar a audiência, né? Até o momento que ela diz assim, ah, não vou mais assistir, não quero mais ter essa informação, porque é muito duro mesmo, né? Eu não sei se vocês também pensam nisso ali na redação, poxa, a gente fica contando quantos mortos, quantos dias, né? E aí a pessoa está em casa assim, ah, de novo o número de mortos, de novo esse número de dias. Como é que é para ti?
Sim. Sim, sim. É muito difícil mesmo. Assim, acho que a gente... A cobertura da pandemia também foi muito longa, né? Está sendo muito longa. Então, também foi um desafio de produção, porque as pessoas não... Realmente, foi todo esse boom de cobertura e depois houve um desinteresse. Inclusive, a audiência, a gente, né, tem o minuto a minuto do jornal, ele caía quando a gente colocava o assunto Covid, né? Então, só que a gente não pode parar de informar, né? Então, acho que tem duas coisas. É que também uso isso para guerra, assim. Acho que tem matérias que são, elas fazem parte do nosso papel de jornalista. Se ela vai ou não dar audiência, eu preciso colocar no jornal naquele dia. Então, na cobertura de internacional acontece muito isso, né? Ah, isso realmente é distante, mas isso é muito importante. Isso é o início de uma guerra, isso é aquilo, é aquilo outro, isso a gente vai ter que dar mesmo que a audiência vai cair. Então, a mesma coisa com o Covid. A gente foi mantendo aquela... assim como o Jornal Nacional, né? Acho que até também parou de fazer a média móvel, né? Do número de mortos, número de infectados e tal. A gente parou com ela faz alguns meses, mas como um papel público mesmo, de informar as pessoas, né? E na produção das matérias, foi muito desafio para as produtoras, né? Porque todo dia na reunião de pauta eu chegava e falava, isso a gente já deu, vamos achar outras coisas, vamos falar de máscara, vamos falar que tem que usar máscara, vamos achar outra coisa, um enfoque que a gente ainda não deu. Então, era um enfoque mínimo que a gente tentava trazer diferente das outras matérias para tentar chamar aquela atenção. Uma outra coisa em relação à pandemia que a gente passou a fazer foi dar exemplos de superação. Pessoas que sobreviveram, né, famílias inteiras que se curaram, enfim, que eu acho que isso traz um alívio para as pessoas também. E um grande número de curados a gente tem da doença, né? Acho que a gente tem que trazer isso também. Então, a gente buscava isso, assim, tentar fazer esse equilíbrio. Aí, ainda na questão da guerra... assim, no início é isso, todo mundo tem muito interesse, né, é uma guerra, enfim. Acho que o primeiro momento foi de humanizar essa guerra, né, trazer o rosto das pessoas que estavam vivendo isso lá, e acho que isso o nosso correspondente fez muito bem, que aí entra a diferença de você fazer uma matéria só de agência e de você ter alguém no local, né? Ele foi, por exemplo, nas estações de trem, embaixo, as pessoas que estavam vivendo lá, conversando, ele tem um texto belíssimo, então, enfim, isso vai mudando a cobertura, né? E depois que todo mundo já viu aquelas cenas de horror, né, aquelas, o rosto dos ucranianos, né, sofrendo, assim como os russos, que também não queriam a guerra, sofrendo, também passa um tempo e vem o desinteresse, é natural. É, a gente também busca, aí a gente buscou relacionar com brasileiros, né? Então a gente fez muito isso de matérias de brasileiros que ainda estavam lá. A gente fez muito matéria em regiões do Brasil que tem muitos ucranianos, né? Tem uma cidade no Paraná que a maioria das pessoas é ucraniana, então a gente foi para lá, então tentou trazer tudo isso assim. Aí depois realmente vai diminuindo, não tem como, né? Porque vão entrando, não é nem o que a guerra passou a ser menos importante, mas vão entrando outras questões que naquele momento tem mais prioridade, né? Questões até internas, política interna, e o jornal tem só 45 minutos, então não tem jeito, né? Mas eu brinco, no dia que completaram 99 dias de guerra, tinha uma nota coberta só da guerra, porque o correspondente já estava fazendo outra coisa. E eu tive que derrubar aquela nota, porque não tinha tempo no jornal, tive que dar outras notícias. E aí eu falei, mas gente, eu estou há 99 dias dando a guerra da Ucrânia, está tudo bem se eu derrubar hoje. Para os editores de Inter não estava tudo bem, né? Mas... enfim, a gente deu muito, né? 99 dias.
É do centésimo, foi, né?
Deu. Aí foi isso que eu falei. Não, amanhã nós vamos fazer uma matéria grande para dizer que são 100 dias, enfim. Mas é difícil, mas são mecanismos que dá para a gente trabalhar. O diferencial do foco da matéria, então coisas que ainda não falamos, mesmo que mínimas ali dentro daquele assunto Covid, e na questão da guerra tentar relacionar ao máximo com o rosto das pessoas que estão vivendo aquilo e ao Brasil, né? Aos imigrantes ou aos brasileiros que estavam lá, acho que isso dá uma ajudada aí na audiência.
Eu posso ir, Cris, então? Não
sei, claro.
Se eu tenho o microfone, eu me perdi aqui. Viviana, eu gostaria que você contasse para a gente, né, como é que é feito esse planejamento da cobertura internacional, não só a de guerra, mas da cobertura internacional, e que você também aprofundasse, na medida do possível, né, esse deslocamento que a gente tem, porque por mais que a gente tenha uma cobertura de internacional ou uma cobertura de guerra, quando a gente tem a rotina, digamos assim, o dia a dia, ela é muito feita via as agências. O material próprio, ele é muito mais um material humanizado, um material a partir do relato de pessoas que vivenciam a guerra, né, ou de personagens que estão aqui preocupados com familiares, amigos lá. Como é que vocês vão modelando, então, essas pautas?
Sim, a gente tem um calendário prévio, né, do que não é notícia de última hora, do que já está marcado. A gente tem muitas viagens presidenciais no meio desse calendário, que são os correspondentes normalmente que fazem, então a gente também precisa agendar tudo isso. Enfim, normalmente todas as viagens do nosso presidente a países da Europa, da Ásia, a cobertura é feita pelo correspondente de Londres, então essas viagens são compradas, são estudadas bem antes, e, enfim, todas as outras coberturas também são feitas, essas viagens presidenciais ali para Estados Unidos, América Latina, também são feitas pela correspondente de Washington, então também tem que ser organizadas previamente. Tem outros eventos, né, assim, esse ano, por exemplo, tivemos o Jubileu da Rainha, até por isso, era nesse dia, por isso que o correspondente não estava fazendo matéria da guerra, porque ele estava fazendo o Jubileu da Rainha. Então, isso também deu para programar. Temos a Copa do Mundo no final do ano, isso já está sendo pensado. E assim vamos. Mas uma coisa que eu queria dizer é que nem sempre a gente consegue fazer toda essa agenda somente com esses dois correspondentes. Então, hoje o SBT conta com uma rede de correspondentes freelancers pelo mundo, que aí eles são chamados e pagos a cada trabalho, a cada matéria. Então, temos uma freelance em Londres, uma em Los Angeles, uma na Ásia, uma na Itália. Enfim, nesses diversos anos que eu estou trabalhando na editoria de internacional, já tivemos vários outros. E aí a gente também vai previamente chamando essas pessoas e falando, ah, amanhã o correspondente de Londres vai estar fazendo, sei lá, daqui uma semana ele vai estar fazendo o jubileu, mas a gente também vai precisar fazer outra coisa em Londres, a gente já contrata essa correspondente em Londres, e assim a gente consegue ir organizando, mas toda essa organização é feita aqui por São Paulo, né? Principalmente essa questão das viagens, é toda organizada, comprada por aqui.
A gente sabe que fazer cobertura internacional é muito complicado por vários fatores, né? O logístico, principalmente, né? E fazer uma editoria internacional para um jornal é muito difícil, né? Como resumir as principais notícias do mundo em poucos segundos? Você falou há pouco que é uma nota coberta da cobertura do jornal que teve que cair, né? Mas a gente sabe também que tem outras questões sensíveis que vão sendo colocadas. E agora, na guerra da Ucrânia, eu acompanhei algumas discussões sobre isso, né? Em que sentido, né? Enquanto ocorria a guerra na Ucrânia, outras guerras ocorriam e não tinham a mesma visibilidade, né? Então, eu sei que é desafiador, mas eu queria saber como é que você percebe isso, né? Então, é difícil a gente estar ocupando todos os lugares, fazer cobertura em todos os lugares, né? Mas como é que você percebe essa discussão, né? Então, é uma cobertura muito ocidental, né? Outros horizontes, outros espaços que têm situações também semelhantes, vivenciam isso, mas nem sempre ganham essa cobertura. Isso não estou falando a nível local, né? Nível nacional aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Então, com a sua experiência, como é que você percebe esse contexto?
É um desafio, de fato, e existem várias outras guerras no mundo que não estão sendo noticiadas, até porque muitas vezes não se tem material delas, né? São lugares tão longe, enfim, que a gente não tem a imagem também trazida pela agência. Mas acho que a gente sempre busca, hoje a gente tem no jornal o que a gente chama de lapada Inter, que são 5 assuntos de Inter. Então, a gente tenta colocar ali outros assuntos que não esses principais, que já estão com matérias com os correspondentes. Aí são assuntos que nós vamos lá dar 2 minutos, 3 minutos, dependendo do dia, né? E aí, nessa lapada Inter, a gente tenta dar um registro das outras coisas. É claro, não vamos dar um registro de tudo, mas pelo menos a gente vai citar alguns outros conflitos. Né? E uma coisa que a gente tenta fazer é se realmente existe um outro conflito por muitos dias não noticiado, é fazer uma troca. Naquele dia, vamos fazer então uma matéria sobre Burkina Faso, digamos assim, o conflito que existe lá e que não tem ninguém noticiando, mas que tem meninas sendo estupradas, meninas morrendo com as facções de lá. Ela não vai ter realmente o mesmo interesse, mas se uma vez na semana você conseguir noticiar, eu acho que a gente também faz o nosso papel, e se o público tiver interesse, também pode procurar, deu o start ali naquele nosso jornal, que seja naquelas 2 linhas dentro da lapada, e ele pode procurar sobre esse assunto em outro veículo, na internet, que é o que a Cris falou, né? A internet está aí, a gente pode ler notícia do mundo inteiro, detalhe de notícia do mundo inteiro, uma possibilidade que a gente não tinha antes. Então, acho que esses pequenos registros nos dão uma possibilidade de dizer, olha, isso está acontecendo. Eu não tenho espaço no meu jornal para te contar os detalhes sobre isso, mas isso está acontecendo. E se você tiver interesse em procurar, em saber mais, existe a internet para isso. É uma forma, sei que deveria ser muito mais, mas ao mesmo tempo a gente tem muitas questões internas que precisam ser noticiadas, né? Enfim, as questões políticas e econômicas no país também estão tomando grande parte do jornal. E a realidade das pessoas também. hoje em dia a gente fala de emprego no jornal, a audiência vai lá em cima, ou de desemprego. Então, eu também não posso deixar de noticiar isso para noticiar um conflito distante, né? Porque é o que está dentro da casa das pessoas, é a inflação que está dentro da casa das pessoas. Então, eu preciso fazer esse equilíbrio, né?
Edna, a gente está quase, quase encerrando. Então, vou pedir para vocês serem objetivos para a gente poder fazer o encerramento.
Tá, ok. Então, a minha pergunta vai assim, Viviana. Desse conhecimento geopolítico, econômico, é muita informação de muitas diversificadas, de campos de conhecimento diferentes, que você tem que ter com aprofundamento. Então, você tem, assim, uma equipe de pessoas que você pode acionar, não estou me falando, assim, de pessoas que você entrevista, mas pessoas que você pode realmente acionar, caso tenha alguma dúvida, pesquisadores, historiadores, como você ter tanto conhecimento com profundidade, com tanta diversidade de temas?
Não, com certeza, acho que a gente precisa sempre dessa ajuda, né? E assim, eu acredito que a gente também precisa dar espaço para esse tipo de matéria, não só para a gente, para o nosso conhecimento, mas para o público, assim. Então, bati nessa tecla diversas vezes ali no início da guerra, a gente precisa explicar para as pessoas o que, que é essa região, a gente precisa explicar o que, que foi a Ucrânia, o que, que é a Ucrânia. Então, obviamente, contamos com várias entrevistas e com telefonemas para cientista político, para pesquisador internacional, enfim, para traçar o mapa, para fazer a região. A gente não trabalha sozinho, né? Realmente precisa dessas pessoas que têm um conhecimento maior que o nosso.
Viviana, em alguns momentos você falou, né, sobre a questão da contratação de freelancer, outras de quando você voltou para o Brasil por conta da falta de uma rede que te possibilitaria ser freelancer. Hoje, como chefe, né, que características você consideraria necessárias para alguém trabalhar, seja como freelancer ou como contratado na Historia de Internacional, no Brasil ou fora do Brasil?
Sim, eu acho que, enfim, falar um outro idioma é essencial, né? Então, assim, acho que o editor de Inter tem que ser fluente minimamente em inglês. Eu acho que um outro idioma, além do inglês, traz um diferencial, né? Porque ajuda a formar o time, né? Digamos assim, hoje eu tenho uma pessoa que fala francês, uma pessoa que fala alemão. Enfim, se chegar alguém que fale mandarim, pode ser um diferencial nesse momento. Então, acho que essa questão do idioma para o editor e para qualquer profissional de internacional é essencial. Ainda trabalhamos com a questão, né, do profissional de TV, que seja para essas outras mídias, que seja um profissional preparado para fazer vídeo, né? Que então tenha aquele mínimo conhecimento de passagem, de fazer tudo em frente às câmeras, uma boa narração. Acho que ainda se tem isso um pouco menos. Acho que a gente vem tirando muito esse estigma do que é um profissional, um repórter de TV, né? Acho que hoje em dia a gente vem trabalhando aí com enfim, com diferentes profissionais, o que é muito bom, né? Porque somos todos diferentes. Não concordo muito com aquela coisa muito justinha de telejornal. Acho que a gente pode ousar cada vez mais, enfim. Mas é isso, tem que ser minimamente preparado para saber trabalhar com televisão, né?
A gente está falando de agência, a gente está falando de grandes emissoras, a gente está falando de um correspondente, de um enviado especial, de um freela. Mas o que a gente precisa saber, me parece, é que vai a professora, né, falando, é que o telejornal dá uma visão de mundo para as pessoas, né? Toda vez que a gente escolhe, toda vez que a gente edita, toda vez que a gente põe ou tira, será que a cobertura internacional brasileira dá uma boa visão de mundo das pessoas?
Olha, eu acho que, como é que eu vou responder? Difícil falar que não, porque é isso que eu faço todo dia. Mas eu acho que dentro do possível, sim. Talvez não todos os dias, né? Se você pegar um telejornal isolado e falar hoje eu não noticiei o que deveria ser noticiado, tudo que deveria e, de fato, com a profundidade que deveria. Acho que é isso que você queria saber, né? A gente não dá a profundidade necessária, talvez, né? Todos os dias. Mas por isso que eu acho que tem que ter esses momentos que você vai dizer, que o editor-chefe vai chegar e vai falar, não, hoje vai ter 5 minutos a matéria da guerra da Ucrânia, porque hoje nós vamos explicar. Então, aí naquela semana, eu acho que se fez o papel de noticiar com a profundidade e corretamente. Mas se pegar diariamente, acho que não.
Vai avançar isso, Vivi?
Oi?
Vai avançar isso, tu imaginas? Vai ter mais espaço, mais interesse? Tu acha que as pessoas vão ficar mais interessadas e vai ter mais espaço?
Sim. Acho que as grandes coberturas, as últimas grandes coberturas de Inter só vêm nos mostrando isso, que há espaço. Só que o problema até pode haver espaço e interesse, mas o problema é que a gente também tem muita notícia aqui dentro. Então, não sei, talvez o dia que a gente tiver um pouco menos de notícia, um pouco menos de rolo nesse Brasil, a gente consiga dar um pouco mais de internacional. Não depende só disso, né? Não depende só dessa audiência, só desse interesse pelo internacional. Mas é difícil. Eu acho que o que não pode apagar é essa inquietude, né? Será que estamos noticiando o suficiente, o correto? Desde que a gente esteja fazendo isso diariamente, eu já fico um pouco mais satisfeita. Mas eu não saio todo dia satisfeita do jornal e pensando, legal, quem assistiu o meu jornal está totalmente... informado de tudo que aconteceu. Não, a gente sai frustrada, é pouco tempo, tem outras questões, né, de logística, de, enfim, de tudo mais, mas o importante é no todo a gente se sentir ok, né, com o que está fazendo, e eu me sinto assim, satisfeita.
Eu concordo plenamente contigo.
O Cris, eu ia falar que eu acho que o sonho de todo editor é talvez juntar todos os editores, todos os outros correspondentes, de todas as emissoras, montar uma edição só. Aí sim seria mais completa possível.
É que o jornalismo está sendo muito exigido, na minha opinião, e muito atacado, por outro lado, né? Então, agora sim, Sônia, minha última pergunta, a gente encerra, né? O futuro do jornalismo, que é uma menina nova que já cresceu tanto, vamos ter mais esperança pelo jornalismo, vamos ter que continuar brigando. Eu costumo dizer que na minha vida de jornalista e de professora de jornalismo, eu nunca ouvi alguém dizer que não tinha crise. Né? Ah, não, o jornalismo não está em crise. A minha vida inteira o jornalismo esteve em crise. Eu gostaria de saber a tua opinião, né? Como é que tu vê isso? Qual é o futuro do jornalismo, essa crise, essa nossa batalha diária?
Eu acho interessante de ver assim, que é realmente o jornalista é muito atacado, a imprensa é muito atacada, né? Mas também no momento em que começa a disseminação de fake news, de informações falsas, que é o que a gente vive. Aí o jornalista volta a ser a fonte principal, ele volta a ser a fonte principal para saber se aquilo é fake news, para saber se aquilo está certo ou não está, então volta a ter toda aquela confiança. Então eu acho que essa essência a gente não vai perder, de ser a referência da informação correta, só que a gente ela vai estar em diferentes mídias e a gente vai ter que sempre trabalhar para isso. Mas eu acho que a gente sempre vai, as pessoas sempre vão continuar buscando o jornalismo como a fonte de referência e a fonte mais confiável para aquela informação. Então, eu acho que a gente também tem um papel nesse momento que se divulga tudo, né? A gente também tem um papel de mostrar que no jornalismo está a fonte confiável. Então, ficou mais importante ainda a nossa apuração, a nossa profundidade, o nosso interesse por buscar a informação correta. É, porque a gente está dizendo, não, não leia fake news, leia a gente, veja a gente, porque a gente tem a informação correta. Então, é uma responsabilidade ainda maior. Mas eu acho que esse ponto de referência não vai se perder. Acho que esse é o nosso futuro, só que a gente precisa se adaptar a todas as mídias que vêm pela frente, né? Então, eu falo assim, eu não tenho vergonha de dar informação no TikTok. Se é lá que as pessoas estão buscando informação, é óbvio que nós não vamos fazer dancinha dando a informação, né? Tem outros jeitos de fazer o TikTok. Mas é esse profissional que eu acho que eu vejo que vai ter futuro, aquela pessoa que não tem amarras. Não, eu não sou um profissional de TV. Eu não vou, eu me nego a dar informação no Instagram, Instagram é de foto, enfim. Eu acho que é esse profissional que vai crescer, aquele profissional aberto a todas as mídias e aquele profissional que vai sempre, sempre priorizar a melhor e mais correta informação.
Eu vou emendar aqui, naquele congresso, naquela conferência do Demore, eu achei muito interessante o que ele disse, que é fazer jornalismo para as pessoas e não para os jornalistas. Né? Então, essa coisa do TikTok, essa coisa que a gente tem assim, um pouquinho de, ai, será? De mídias, né? Eu estou chegando à conclusão de que quem está na luta de todo dia está usando essas armas também. É isso, Vivi?
É isso. É isso, porque hoje em dia, ainda mais para televisão, hoje em dia ninguém mais assiste televisão, só a televisão ligada na sala. Ninguém mais. Está todo mundo com o celular na mão, a televisão lá ligada. Só que aí, se ele viu também ali na minha rede social que eu vou ter essa matéria no meu jornal, talvez é por lá que ele vai ligar no meu jornal. Ou ele vai talvez assistir a matéria do outro dia ali e vai falar, eu acho que hoje eu vou ligar lá. Então, uma coisa está totalmente ligada à outra. E tem gente só se informando dessa forma. E aí, por que o nosso preconceito de não informar dessa maneira? Porque o nosso intuito não é informar? Então, que seja onde as pessoas estão buscando informação. Desde que seja correta e confiável, obviamente.
E o Papo Com está terminando. Esse episódio continuou a série da quarta temporada das lives Cátedra Intercom 2022, realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo PraxisJó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Malacó produz comigo o Papo Com. Ele é doutorando em comunicação aqui do PPGcom UFC. Ian Magalhães, estudante do curso de jornalismo da UFC, colabora também com a gente. A gente agradece muito sua escuta. Você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom@gmail.com. Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no @podcastpapocom. Até o próximo episódio!